Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores ministros, não é uma tarefa fácil resumir em 5 minutos a experiência construída nessa área de segurança. Não é? Eu tenho, de fato, um trabalho realizado e com sucesso. Eu observo que, no nosso país, nós não temos uma política de Estado ou de governo de segurança pública capaz de proteger o cidadão. O Estado brasileiro ou os governos, quase nenhum, esboçaram políticas de segurança. Alguns ainda ensaiaram, como o Pronace, mas os recursos foram minguando e a política desaparecendo. É que não existe política de segurança pública ou qualquer outra política sem orçamento. E pensando nisso, em 2012, ao chegar aqui na casa, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, a qual o ministro Raul Jungmann fez referência. Ele disse o seguinte, que era necessário recursos do ICMS, do IPI, sobre venda de arma, munição, material bélico, destinado à segurança. É exatamente isso que eu apresentei na PEC 24, que foi, depois de 6 anos, aprovada aqui no Senado e que hoje está na Câmara. Na verdade, era uma provocação. A PEC 24 é uma provocação no sentido de que a União Federal esboce uma política de segurança pública, integre integre os 27 estados para proteger o cidadão. Esse era o objetivo da proposta. Está aprovada, está lá na Câmara e aguarda. Bom, primeiro tem que terminar a intervenção, porque nós não podemos mais legislar sobre questões constitucionais. Não é? Então, vai ficar para o ano que vem. Uma outra questão que eu gostaria de sugerir, essa é uma sugestão. Nós construímos, eu sou autor da Lei da Transparência, da Lei Complementar 131 de 2009, que obrigou o Estado a prestar contas em tempo real de suas receitas e despesas na internet. E pensando exatamente nessa, em função de que o cidadão passou a acompanhar, o Estado se abriu, prestando maiores informações à cidadania, eu entrei com uma outra proposta, que é uma complementação dessas informações que estão disponíveis na internet, que é o projeto de lei de gestão compartilhada, que também foi aprovado aqui no Senado no final do ano passado e tramita lá na Câmara. Essa proposta, ela pode perfeitamente se ajustar a essa integração que eu considero fundamental entre sociedade e área de segurança. Insistir em resolver os problemas da segurança baseado só nas instituições que cuidam disso não vai resolver. Tem algumas experiências. Outra coisa, para se fazer uma política nacional de segurança, é necessário levantar as políticas locais bem-sucedidas. Se constrói a política nacional a partir das experiências locais. E o Brasil tem muitas experiências bem-sucedidas na área de segurança, inclusive nesse momento aqui em Brasília. Eu tenho ali uma matéria do jornal Correio Brasiliense que mostra essa integração entre a PM, a Polícia Militar, e os moradores de Águas Claras. Eles trabalham em conjunto através de aplicativos. Do WhatsApp, eles trocam informação. Eu, quando fui governador do meu estado, e por incrível que pareça, eu fico olhando a nossa PM hoje, toda vestida para a guerra. Na minha época, nós criamos a Polícia Interativa e criamos um sistema integrado de segurança pública que deveria funcionar, presidente. O sistema era o seguinte, o sistema integrado estaria a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Delegacia Especializada, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Juiz, no mesmo espaço. E nós começamos a construir esses espaços para integrar esse sistema. E criamos um programa de segurança pública, direitos humanos e cidadania. E a polícia de bairro, integrada com a comunidade através de um conselho. E trabalhava em conjunto. Então, o meu PM andava de bicicleta no bairro, de camiseta e bermuda. Porque ele estava protegido, sabe por quem? Pela população, porque a população quer paz. Se você for no Morro do Rio de Janeiro, você vai encontrar uma população disposta a contribuir, mas precisa ter confiança. Não basta você intervir, como foi o caso das UPPs. Quando me falava das UPPs, eu digo, isso não tem nenhuma possibilidade de prosperar. Primeiro, que é caro demais. Segundo, que não se integra, porque você tem que levar a polícia, mas tem que levar a escola, tem que levar a assistência e tem que levar a companhia de energia para colocar a iluminação, que era o que nós fazíamos e, com isso, despencava as ocorrências. Então, usar essas novas tecnologias para integrar sistema de segurança com comunidade, isso sim é uma política que pode resultar no controle da violência no país. Se nós não integrarmos, não nos integrarmos com as comunidades, nós não vamos ter sucesso. Na hora que o exército sai de lá, da ocupação, o crime volta a dominar. E isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade política. O exército tem essa responsabilidade nesse momento, é momentânea. Mas a responsabilidade pela construção de uma política de segurança é nossa. Portanto, a sugestão é que se crie, de fato, uma comissão do governo federal. Não é? O governo federal pode criar uma comissão para levantar as políticas bem-sucedidas, as políticas de segurança bem-sucedidas, para alimentar o Congresso Nacional para a construção de uma política definitiva para o país, inclusive pensando nas carreiras dos nossos profissionais da área de segurança. E, por último, vou lhe dar um dado aqui. Eu trouxe uma cópia da PEC 24 para entregar para o ministro Jungmann, se ele voltar. Mas eu pediria à presidência que encaminhe ao ministro Jungmann e também aos ministros uma cópia da PEC 24, porque aqui está uma política nacional de segurança pública. Esse aqui foi discutido, debatido no Brasil todo e, inclusive, por instituições do governo federal, não é? E que aprovaram, inclusive com pouca modificação, tramitou no Senado com pouca modificação, está lá na Câmara para ser aprovado. Eu vou dar um dado. No meu estado, vocês terem uma ideia do abandono da segurança pública, no meu estado do Amapá, em 2002, no meu último ano de governo, nós gastamos R$4.940.000 para a manutenção da Polícia Militar. 15 anos depois, em 2017, o estado do Amapá gastou R$3.586.000, dinheiro insuficiente para colocar combustível nas viaturas policiais. Portanto, há um abandono em todo o país, um abandono da segurança pública em todo o país. O Rio de Janeiro caiu os investimentos em 20 e tantos%. São Paulo também, o meu Amapá também é o terceiro colocado, e a violência no Amapá é o dobro do Rio de Janeiro. Nós somos o quinto estado no ranking da violência, considerando os dados de 2016. Portanto, vamos pensar numa polícia, numa política de segurança pública para o país, a partir das experiências locais, costurando essas experiências locais para chegar a uma política nacional. Obrigado.
Concedo a palavra ao senador Petecão.
Presidente, primeiramente, queria parabenizá-lo pela iniciativa de realizar a sessão para que nós pudéssemos estar aqui discutindo a questão da violência e da segurança pública no nosso país. E na sua pessoa, queria saudar e agradecer a presença dos nossos convidados. Mas, senhor presidente, ouvindo atentamente aos pronunciamentos aqui já proferidos pelos colegas, e na fala do... E aqui eu assumi o compromisso, e vou ter que ler isso aqui. Na fala do senador Jorge Viana, um telespectador, e hoje, graças a Deus, nós temos a TV Senado, que tem uma audiência maravilhosa, ele me passava mensagem e pediu que está insistindo que eu faça a leitura. Estatisticamente, é mais fácil você ser assassinado aqui do que na Síria, presidente Renan. Um país em guerra com terrorista, diz o promotor de justiça do Ministério Público, Rodrigo Curti. Esse é um promotor lá do meu estado. E aí ele vem mais. O promotor de justiça é da promotoria de justiça criminal da primeira vara do tribunal, fez revelações preocupantes sobre a escalada da violência e o número de homicídios no estado do Acre até o final do mês de novembro. De acordo com ele, 461 homicídios foram registrados, uma taxa de 55,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Se o Acre fosse um país,
ele seria o quarto país mais violento do mundo, estatisticamente. E mais, é mais fácil você ser assassinado aqui do que na Síria, um país em guerra com terroristas. Assim se pronunciou lá o promotor. Eu fiz questão de ler isso aqui, porque eu ouvi aqui atentamente os colegas que fizeram uso dessa tribuna aqui, tentando politizar esse debate da segurança. Esse debate da segurança não é um problema do governo atual. Esse problema da segurança é um problema que já vem se arrastando há muitos anos. Nós temos aí, lá no meu estado, nós temos 20 anos de governo do PT. Temos aqui 20 anos, 16 anos de PT no governo federal. E agora querem atribuir toda essa culpa ao governo Michel Temer. Não estou aqui querendo fazer defesa de Michel Temer. Eu estou aqui chamando a atenção para que nós não façamos desse debate da segurança, da violência, um debate político. Ora, o governo fez uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não, mas não podia. Teria que abrir um debate aqui nessa tribuna. Nós tínhamos que discutir melhor. Como discutir melhor se nós temos ali uma população que chegou a uma situação que não tem mais a quem recorrer? Ora, o ideal seria que nós tivéssemos dentro da normalidade, senador Flecha, que não fosse preciso chamar o Exército. Senador Renan, esses projetos que estão tramitando aqui, de autoria do senador Wilder, não é para armar as pessoas, não. É para não tirar o direito do cidadão, para o cidadão de bem ter uma arma. É só para não tirar o direito do cidadão. Esquecemos o Bolsonaro, que aqui esquecemos o Bolsonaro. Agora, o que não pode é o cidadão de bem hoje ficar refém. Eu sou relator desse projeto que dá o direito do nosso produtor rural ter uma arma. Nós não podemos deixar essas... Se aqui na cidade a violência está se alastrando, agora imaginem como é que está hoje os nossos produtores rurais, entregue a própria sorte. Não é para armar, não, não é para obrigar ele a se armar, não, mas nós não podemos tirar o direito desse cidadão ter uma arma para ele se defender. Ou vai chegar lá um bandido com um fuzil, com uma metralhadora, aí ele vai com um buquê de flor. É isso? Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque essa luta está desigual. Essa luta está desigual. Então, meus amigos, eu penso que nós aqui nessa casa, nós temos que nos unir. E aqui eu quero parabenizar o senador Jorge Viana. Aqui ele abriu o discurso dele, nós temos uma emenda de bancada que está lá para ser liberado, que era de 70 milhões, o governo contingenciou, temos lá ali pouco mais de 30 milhões, e nós estamos lutando isso aí com o Pires na mão há quantos dias para que o governo libere? Não vai dar certo. Tem uma operação no Rio de Janeiro, desmonta uma estrutura da Polícia Rodoviária Federal lá no Acre para poder ajudar no Rio de Janeiro. Não vai dar certo assim. Ah, porque nós temos que mandar alguns membros da Polícia Rodoviária Federal, porque o Rio de Janeiro está precisando. Aí abre a nossa fronteira, que já vive numa situação muito difícil. E aí, aqui eu quero parabenizar o governo federal, que tem feito um esforço. Nós temos um projeto ali, que era o adicional de fronteira, que foi uma luta nossa aqui nessa casa, e, graças a Deus, foi agora regulamentado pelo o governo Michel Temer. Vai resolver? Não vai. Mas é uma forma de nós segurarmos aqueles policiais federais que iam lá para o Acre, já marcando o dia de voltar. Eu estou falando para o Acre, mas não é assim no Amazonas, não é diferente do Amazonas, lá no Mato Grosso. E aqui, às vezes, eu vejo alguns colegas, que o governo que está aí que o governo está aí, eles esquecem que esse governo é apenas uma continuação de um governo do PT, que está aí há 16 anos. Presidente, eu finalizo, primeiramente, lhe parabenizando mais uma vez e agradecendo aqui aos nossos, às autoridades da segurança, que eu sinceramente fico pensando às vezes, estou ali numa região de fronteira e sinceramente eu não consigo entender. Todos os dias aqui, senador Jorge, eu tenho dito muitas vezes, será, meu Deus do céu, que aqueles batalhões de fronteira que estão ali na nossa região, será que o governo federal não podia dotar aqueles batalhões ali de uma melhor estrutura para que eles pudessem fazer, eu não sei se é esse trabalho lá do Rio de Janeiro, mas que ele pudesse intimidar. Se o governo federal dissesse, ó, a partir de amanhã, os batalhões de fronteira que estão ali na fronteira com a Bolívia, com o Peru, vão começar a endurecer o jogo contra o narcotráfico. Ou será que o governo federal não sabe que os maiores produtores de droga, que enfia droga nesse país, está ali, o Peru e a Bolívia. Agora, com aquela estrutura que a nossa Polícia Federal tem ali na região, que a nossa Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho maravilhoso, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, agora é preciso dotar da mínima estrutura. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao senador Anastasia.
Senhor presidente, dignos convidados, senhoras senadores, senhores senadores. Senhor presidente, a Federação Brasileira, criada em 1891, até esse momento nunca teve entre nós a concepção de uma política nacional de segurança pública. Na realidade, durante esses cento e tantos anos, ficamos à mercê de uma absoluta falta de convergência entre as ações de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal. Esse descaso em relação a essa falta de convergência nos levou, lamentavelmente, ao momento atual, que é uma verdadeira catástrofe. E por isso mesmo eu louvo Vossa Excelência, presidente, e naturalmente o governo brasileiro, o Poder Executivo e todas as forças irmanadas na tentativa de, pela primeira vez na nossa história, erigir uma verdadeira política nacional de segurança pública. Não digo plano, mas muito mais abrangente, a política, porque nós começamos indagando exatamente sobre o perfil institucional dos órgãos e entidades envolvidos em segurança pública no Brasil. E são muitos, e dos três poderes. Não basta o Poder Executivo. É imprescindível que nós, Legislativo, mas fundamentalmente o Poder Judiciário e também o Ministério Público tenham uma atuação firme no resgate do tema de segurança pública. Do contrário, nós não estamos otimizando os recursos, nós estamos queimando recursos públicos na tentativa de recompor ações proativas de segurança pública. Não preciso aqui, a essa altura, serei despiciando repetir o que todos os meus pares, com imensa proeficiência, aqui falaram dessa tribuna, apontando de maneira muito clara os diversos pontos negativos que temos no Brasil em relação a drogas, superposição de funções, ausências de comandos, dificuldade de interação de arquivos e outros tantos diagnósticos já conhecidos de modo extremamente cabal pela nossa sociedade. Mas, presidente, no momento que a sociedade brasileira, por meio dos poderes instituídos, decide de maneira clara dar um basta no clima de insegurança, da sensação subjetiva de insegurança da população, que antigamente era privativa dos grandes centros, mas que se alastra como uma praga hoje, até para os pequenos municípios e distritos do nosso Brasil, nós de fato precisamos reverter o nosso pensamento e a nossa concepção e fazer um chamamento muito claro para que essa política nacional possa reerguer daquilo que temos hoje um trabalho que seja convergente entre as instituições, modificando, inclusive, o perfil institucional. Lamentavelmente, não podemos, a essa altura, em razão da intervenção à vida, votar proposta de emenda constitucional, mas, certamente, esses documentos deverão ser preparados, esmerados nesse momento, para, no momento oportuno, serem igualmente apreciados a par da votação agora das leis ordinárias. Porque, na realidade, o que nós precisamos precisamos ter, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores? É um tripé. É um tripé entre, em primeiro lugar, a liderança firme dos poderes, eu não digo só do presidente da República, mas também do Legislativo e, fundamentalmente, reitero, do Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que são agentes fundamentais dentro da mecânica e da estrutura da ação da segurança pública. E, a par da liderança, nós temos que ter a vontade política. Essa era ausente até o momento, sempre sob a máscara, a capa, a fumaça de que segurança pública era a responsabilidade tão somente dos Estados Federados. Lê do engano, jamais assim o disse o texto federal. A segurança pública sempre o foi, desde 1891, reitero, um compromisso do Estado brasileiro em sentido amplo, incluindo, é claro, as esferas da federação. E além da vontade, além da liderança, a prioridade. E a prioridade significa alocação de recursos, instrumentos, meios e, sobretudo, senhor presidente, e aí nós devemos colaborar muito com a criatividade. Devemos ser criativos, não podemos ter medo de ideias novas, não podemos ter preconceito contra ideias novas. Devemos ser inovadores nos instrumentos, nas formas e nos meios para combatermos a criminalidade, combatermos a impunidade e devolvermos a segurança e a sensação subjetiva de calma e serenidade à nossa população. Me parece, portanto, que nesse momento, quando a sociedade como um todo dá esse basta a essa situação de intranquilidade, e o caso do Estado do Rio de Janeiro, Estado irmão de meu Estado, Minas Gerais, de modo emblemático, se torna o símbolo dessa reversão, é evidente que é dever de todos nós colaborarmos. E por isso me parece que a construção agora de uma verdadeira, inovadora, criativa, inédita, singular, positiva e aplaudida Política Nacional de Segurança Pública, com todos os atores institucionais e preparando, de fato, quase que como uma revolução na área de segurança pública, dará prova ao mundo da nossa capacidade brasileira de reverter um quadro que hoje é negativo, mas que certamente, mercê de nosso esforço, se transformará num quadro positivo nos anos vindouros. Teremos, portanto, muito trabalho a fazer nos próximos meses, mas faremos com muito entusiasmo e, sobretudo, com muito dever patriótico. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao senador Zé Agripino.
Senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores, presidente Eunício, Vossa Excelência, como eu, fomos testemunhas do que o meu Estado, o Rio Grande do Norte, assistiu e, lamentavelmente, exibiu para o Brasil inteiro no passado recente: a rebelião do presídio de Alcaçuz, presídio de segurança máxima, tido como segurança máxima. O que as TVs do Brasil inteiro mostraram foi uma coisa revoltante, indigna da raça humana e que envergonhou o nosso Estado, mas que, para mim, trouxe ensinamentos preciosos. O que aconteceu no meu Estado, que é o que acontece no Brasil inteiro, senador Jorge Viana? Briga de facções. Briga de facção por dinheiro, por controle de tráfico. Isso leva ao expoente máximo a brutalidade e agressividade da raça humana. O que houve em Alcaçuz é o que existe hoje em muitos presídios que já exibiram essa chaga ou que estão com essa chaga coberta, quietinha. É a briga de facções. Os comandantes do tráfico presos nas penitenciárias têm acesso, por razões diversas, ao mundo exterior, comandam os seus exércitos lá fora e, com o dinheiro que ganham pela sua atividade, aí é onde vem um dos maiores problemas, cooptam segmentos da polícia. Segmentos policiais são cooptados. O segmento de facção criminosa que está dentro do presídio, que ganha muito dinheiro e tem dinheiro lá fora, compra segmentos policiais, as milícias, e atuam por fora sob a proteção oficial. O que acontece no Brasil hoje, e a razão de grande parte da violência que o Brasil assiste é exatamente produto de uma coisa chamada tráfico de droga. O Brasil não produz um quilo de maconha, nem um grama de heroína, nem cocaína, nem coisa nenhuma. É tudo importado. Nós temos que abrir uma guerra, assim como existe dentro do presídio o chefe de facção que ganha muito dinheiro com a sua ação criminosa para fora, e não é na cidade grande, não é no Rio de Janeiro, não é em Natal, não é em Caicó, é em Santana do Seridó, é uma cidade pequenininha. É lá onde existe o subvendedor do tráfico de droga que entra no Brasil e que chega nos menores municípios do Brasil. Chegam lá e contamina, em grande perversidade, contamina todo um tecido social. Eu perguntei outro dia a um conterrâneo, dentre os três problemas que eu coloquei para ele, educação, saúde e desemprego, qual era o maior problema que ele enxergava. Eu imaginei que ele fosse dizer desemprego. Ele disse, não, não é desemprego. Eu estou empregado, mas tenho medo de ir para a rua. O maior problema que eu enfrento hoje é da segurança, porque eu tenho emprego, tenho renda, mas não consigo ir para a rua. Eu sou inseguro. Tudo decorrente de quê? Em grande medida do tráfico de drogas. Muito bem. O que que existe? Eu acabei de ouvir a palavra candente aqui do senador Petecão, falando sobre a incapacidade dos pelotões de fronteira. É a guerra dos Pablo Escobar contra o organismo oficial de Estado, pelotão de fronteira. Nós temos que igualar forças. Se for o caso, que se não há recurso vinculado para a educação e para a saúde, que se crie uma verba vinculada para o maior problema que aflige o brasileiro de toda parte hoje, que é a questão da segurança. A progressão da pena para crime hediondo, onde está o narcotráfico, precisa acabar. Você prende o narcotraficante, ele é solto e continua a praticar delinquência, e isso não acaba nunca. Os pelotões de fronteira têm que ser prioridade nacional. Na minha opinião, o grande problema começa pela entrada da droga, e a droga chega ao Rio de Janeiro e chega a Santana do Seridó, provocando ondas de violência e as estatísticas assombrosas de homicídio. Você tem que matar o mal na raiz. Tráfico de droga. Existem outras, claro que existem outros condicionantes, mas esse é o mais importante. E nós temos que dar, no combate à violência, prioridade à coisa que é a mais importante. É a entrada da droga do nosso país. Se os pelotões de fronteira não conseguem combater a delinquência dos Pablo Escobar, nós temos que dar condições aos pelotões de fronteira para que eles possam atuar e conter o mal pela raiz. Se a legislação brasileira permite a redução da progressão na pena, nós temos que acabar com este problema. Eu quero louvar a iniciativa do senador Tasso Gereissati, do Senado, em promover esta audiência pública ao presidente Eunício Oliveira, que em muito boa hora chamou autoridades para discutirem com o Senado essa questão. E a contribuição que eu dou, vamos dar prioridade ao combate ao narcotráfico por onde a droga entra, fortalecendo os pelotões de fronteira, fazendo com que eles tenham, com tecnologia, com armamento, com contingente, tenham condições reais de evitar a entrada do problema, que na verdade, é uma coisa que o Brasil não produz, a droga que tem que morrer.
Concedo a palavra ao senador Zé Medeiros.
Muito obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos da mesa. E tenho uma boa notícia, ministro, presidente. Já que estamos falando de combate à violência e combate ao narcotráfico, agora à tarde, no meu estado, Mato Grosso, numa ação da Polícia Federal, junto com as forças do Estado, e bem sucedida em consonância com a aeronáutica, houve o abate de uma aeronave que... O abate não. O avião forçou que a aeronave descesse, e quando as forças de segurança verificaram, tinha mais de 0,5 tonelada de cocaína dentro do avião. Nesse momento, os meliantes estão sendo levados para as informações de praxe. Mas o que eu queria ressaltar é que as coisas estão acontecendo. E nós já fizemos alguns avanços importantes, e eu vi muitos falar em fronteira aqui, e eu creio que nós estamos caminhando para um horizonte melhor. Eu me lembro que em 2012 nós começamos uma luta aqui porque a dificuldade era fixar as pessoas, os servidores, fosse da Receita, da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, nesses locais de difícil acesso e difícil fixação de pessoal. E esse mês de janeiro, graças a Deus, foi concretizado isso e hoje já é possível os policiais receberem um adicional de fronteira, uma indenização de fronteira, o que ajuda nessa fixação das pessoas. Então, esse combate no ar, ele precisa ser combinado com o combate em terra. E para isso, justamente agora, a gente precisa só de mais aporte de efetivo e com certeza nós vamos ter um resultado muito bom. Só porque, digo isso porque no estado de Mato Grosso, nos últimos 5 meses, eu creio que com essa apreensão já se vai em torno de mais de 4 toneladas de cocaína. Isso é muita cocaína. Num estado que é notadamente uma rota ali dos traficantes que vem trazer a cocaína para os grandes centros. Então, em boa hora nós estamos discutindo isso, porque o combate dentro das cidades, mais o combate nas fronteiras, nós com certeza vamos ter mais sucesso do que tivemos até agora. E por que eu digo isso? Por que eu fiz esse levantamento aqui? É porque nós precisamos começar agora a tratar de fazer as coisas. Diagnóstico e conversa, nós tivemos o tempo inteiro. E eu vejo parlamentar subir aqui, senador Eunice, e dizer, nós precisamos fazer um debate profundo, nós precisamos discutir isso melhor, porque está morrendo os negros nas favelas, as crianças, está morrendo todo mundo, está morrendo 60 mil pessoas, e vamos debater até quando isso? Isso aqui está parecendo o sujeito que está com as veias entupidas, com as coronárias, com a aorta, e ele está só respirando. E aí vem o sujeito e diz, não, precisamos cuidar do regime dele, é melhor ele fazer uma caminhada, porque, e não comer tanta gordura, a glicose também tem que baixar. Isso todo mundo sabe, mas não é o momento. Isso é depois da cirurgia, depois do cateterismo, o que precisa fazer um cateterismo para aquele doente. E nós, nesse momento, precisamos cuidar desse doente terminal. Porque a segurança no Brasil não tem... Isso todo mundo concordou. Ela deu PT. É perda total. Então, o que a gente precisa nesse momento é reerguer isso. E de que forma? Ah, foi você, não foi você, as coisas... Não é com conversa, é com ação. E eu queria parabenizar o Exército, porque foi tão criticado. Não pode nem pegar um documento. Eu queria perguntar para essas pessoas, para que é aquela foto no documento? É para você identificar as pessoas. E ninguém está sendo criminalizado, por que você pediu um documento, não? Ah, não pode olhar o documento. Então, nós mandamos o Exército para lá, nós temos um Exército, nós temos uma polícia que não pode nem pegar um documento de um cidadão. Então, senador Eunício, é por isso que nós temos alguns projetos aqui no sentido de dar instrumentos para as forças de segurança do país. Eu estou sendo muito criticado, mas não tenho medo de dar a cara a tapa, não. Nós estamos cansados de ver essa história de bala perdida. Nós estamos cansados de ver policiais com medo de puxar a arma para enfrentar bandido. Por quê? Porque ele sabe que é problema. Ele sabe que a corregedoria, que a promotoria, que todo mundo, além de parte da imprensa e dos chamados intelectuais desse país, vai para cima dele. Então ele fica pensando, diante de um tiroteio, ou eu morro ou eu vou preso. Então ele geralmente faz a opção por ser preso. E aí nós temos a polícia mais violenta do mundo. É bacana bater em polícia. É repressivo. Então nós temos um projeto aqui no sentido de apelidar de lei do abate. Mas na verdade é um instrumento que já existe em outros países e eu gostaria muito de ver aqui as Forças Armadas legitimadas para isso. Porque do jeito que está as Forças Armadas lá é um desfile bélico. Porque não pode agir. Se pega um documento, nossa, coitadinho, não pode. Então, senador Eunício, nós temos um projeto, eu espero que nesse pacote de segurança que Vossa Excelência sabiamente, aliás, e antes de toda essa discussão aqui, Vossa Excelência foi quem começou esse debate sobre tratar de segurança pública. Antes da intervenção federal, antes de qualquer coisa. O senador Eunício chegou e colocou a pauta aqui. A nossa pauta vai ser segurança pública. E começamos a fazer. E nesse pacote, nós temos um projeto que ele, em síntese, ele dá autorização
para que tanto o Exército quanto as forças policiais, ao se deparar com o indivíduo portando arma de guerra, lança-foguete, granada, .50, ele possa atirar imediatamente. Aí eu vi uma procuradora federal dar uma entrevista e dizer o seguinte: não, o policial só pode atirar depois de ser alvejado. Eu creio que foi um ato falho, mas eu achei bacana, porque eu quero saber o sujeito. Um fuzil, por mais obsoleto que seja, ele dá uma rajada em torno de 10 tiros por segundo. Obsoleto. Estou falando de arma moderna, não. Aí eu quero saber qual o sujeito que reage depois de levar 10 tiros de fuzil. Até a alma sai de muleta. Estragou o velório. Aí não, a polícia só pode reagir depois de 10 tiros de fuzil. Ah, tem condições de um país funcionar desse jeito, de segurança funcionar desse jeito, se a polícia não pode agir? Tem que enfrentar bandido com ramalhete de flores? Para de conversar fiado. O problema do país é a hipocrisia. Falou bem aqui o senador Moca. O sujeito quer discutir segurança pública tomando vinho peramanca lá no Leblon. Cheira cocaína a noite inteira e depois vai fazer passeata da paz. Lamento. Está viciado, é uma doença. Mas, senador Eunício, se enfrenta segurança, ou se faz segurança pública, é do jeito que Vossa Excelência está fazendo. Com projetos, com instrumentos, dando instrumento para a polícia agir. E, acima de tudo, enfrentando o problema. Debater, nós estamos debatendo há muito tempo. Trabalhei 23 anos na segurança pública, senador Eunício. E sei o que é que o policial sente toda vez que ele precisa puxar uma arma. Agonia. O que é que eu vou fazer? Porque é sempre a mesma coisa. Nós estamos no país dos invertidos. E agora termino mesmo, senador. É o país da inversão. Um policial aqui no Brasil, se fizer um filme, a população torce pelo bandido. E é desde criança, começa assim: o menino está fazendo uma coisa mal feita, vou chamar a polícia. Então, nós estamos com inversão de valores, e não é só isso, não. O bandido aqui tem, sim, mais moral do que a polícia. Ele anda com fuzil e não acontece nada, porque a polícia não pode agir. Muito obrigado, senhor presidente.